Queridos, eu quero começar com você hoje com 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, dos versículos 1 em diante. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias, e a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Palavra do Senhor rara, sem visões, ou visões muito frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar costumado, cujos olhos começaram a escurecer-se a ponto de não poder ver, deitou-se também Samuel no templo do Senhor, que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: eu não te chamei. Torna a deitar. Ele se foi e deitou-se. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei. Meu filho, torna a deitar-se. Porém Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então Eli entendeu que era o Senhor quem o chamava. Que coisa fantástica! Quero falar um pouquinho sobre esse texto. Quero dividir a vida do profeta Samuel em duas partes. Esta é a primeira parte. E aqui nos diz que Samuel era pequeno, criança, e ele estava no templo do Senhor. As visões não eram frequentes, não tinham visão, e a palavra do Senhor era rara. Rara. Duas coisas que não podem acontecer. Quantos concordam que na sua vida você vai ter visões frequentes do nosso Deus? Toda semana Deus vai falar com você, toda semana Deus vai te dar visão, toda semana a palavra do Senhor vai manifestar a tua vida. Nós não podemos nos acostumar com essas duas situações: palavra rara, visões não frequentes. Nós não podemos nos aclimatar neste ambiente aonde essas duas coisas acontecem. Eli, um velho sacerdote, ele não percebeu que ele estava vivendo numa realidade escura, triste, dura, uma realidade distante de Deus, embora ele fosse sacerdote. Não deixe que a palavra de Deus seja rara na sua vida. Não deixe que as visões não sejam constantes. As corrupções que se sucederam, os problemas que vieram, e foram muitos, você lê essa história aí, você vai ficar impressionado. Os filhos do sacerdote estavam desviados. A arca do Senhor foi levada na guerra pelos filisteus. Eles tiveram muitas perdas. Sabe por quê? Porque quando a visão é muito rara e a palavra do Senhor não é frequente, você vai esperar. Sem a palavra do Senhor você não tem. Sem a visão você não tem direção. Sem a palavra do Senhor você não tem força. Jesus falou para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não vive pelo pão, você vive pela palavra que Deus planta no teu coração. O sacerdote ali, ele não percebeu que ele criou um ambiente doentio, que ele criou um ambiente que estava matando as pessoas, enfraquecendo as pessoas. Nós não podemos permitir que a sua célula, que a sua equipe, que a sua família tenha essa realidade. Você não pode permitir que a ausência, essas duas ausências, entre e aculture na sua família, que aculture na sua vida. Você levanta, toma café, entra no carro, entra no metrô, sai correndo igual um maluco, né? Não medita, não estuda, volta para casa cansado à noite, né? Se joga na cama para dormir, de vez em quando vai na cela, vem na igreja, e a rotina, quanto tempo faz que Deus não fala contigo? Quanto tempo faz que Deus não te dá uma palavra? Você perdeu o brilho do desafio da vida, né? Sem visão, não havia visão, não tem direção. Por que você está trabalhando nisso? Ah, não sei. Hábito. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Ah, não sei. Hábito. Você não pode fazer as coisas por rotina. Você vai fazer as coisas por chamado de Deus e propósito na tua vida. Você não vai fazer as coisas porque você não tem direção. Hábito apenas. Pelo hábito. Não. Você vai fazer porque Deus tem um propósito. Porque Deus te deu uma direção. E aí, tudo é diferente. Força para cumprir aquela visão. Palavra do Senhor. Palavra gostosa. Às vezes é uma canção. A palavra de Deus está em tudo, né? Ela está numa frase, ela está numa ideia, num pensamento, ela está numa frase de um louvor. A palavra de Deus está numa pregação. A palavra de Deus está em todo lugar. Maravilhosa a palavra do Senhor. Então aqui diz que naquele ambiente Deus foi trazer resgate. E sabe como Deus fez para resgatar aquele povo? Aquela situação? Ele usou uma criança consagrada, Nazireu, pela sua mãe, pelo seu pai, para o templo, Samuel. Samuel tinha, alguns dizem que era 8 anos, outros dizem que ele tinha 10, alguns dizem até que ele tinha 13 anos. Ele era muito pequenininho. De alguma maneira, Samuel era criança. E uma noite Samuel escutou uma voz. E a voz dizia o quê? Samuel, Samuel. Ele se levantou e correu para onde? Hã? Para Eli. Ele correu para Eli. Uma vez, duas vezes, três vezes. Uau! Três vezes! Ele ouviu uma voz e corria para onde? Seu líder. Quando você ouve a voz de Deus, você corre para onde, campeão? Vai correr para o seu líder. Eu vou para o altar, Deus vai falar comigo. Deus vai me dar uma direção. Não, não. Samuel não tinha essa arrogância. Samuel não tinha esta independência. Ele corria para a voz de Eli, que ele conhecia. Sabe por quê? A voz de Deus que saiu, saiu no tom, no sotaque da voz do sacerdote. Ele achava que era o sacerdote que estava falando com ele. Não era, era Deus. Deus fala com você na voz do seu sacerdote. O sacerdote, ele foi levado pelo seu líder, pelo seu sacerdote, a ouvir de Deus. Ele foi levado, mas ele ouvia a voz do seu sacerdote. Ele correu para ele. Quanta gente, quando ouve a voz de Deus, vira independente, arrogante. Quanta gente que escuta um toque do Espírito Santo e acha que já sabe mais que seu pastor, mais que seu líder, que acha que sabe mais que todo mundo, e corre, né, e vai fazer as coisas por conta própria. Samuel não fez isso. Samuel foi para seu sacerdote, que era autoridade sobre ele, e falou: você me chamou? Estou aqui à sua disposição. E ele falou: não, não te chamei, volta, dorme. Voltou, dormiu, de novo a voz. Nova voz. Aí vai lá e fala: fala, Senhor, porque o teu servo te escuta. Quantos querem escutar a voz de Deus aqui? Começa treinando os seus ouvidos, ouvindo o seu líder. Olha o versículo 19. Olha quem Samuel tornou-se. 19 a 21. Olha o versículo 19. Olha o que Deus construiu nesse rapazinho. Olha o que Deus fez na vida desse menino. Olha como Deus edificou a vida dele. Olha o que ele se tornou, gente. Crescia Samuel. Quer dizer, olha, o texto está pegando ele pequenininho. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Deus treinou os ouvidos de Samuel de tal maneira, ele estava tão treinado, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Como assim? todas as palavras, profecias, todas as direções que Samuel dava, todas as orientações, aonde Samuel trazia luz, Deus honrava. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Sabe por que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus? Porque ele foi treinando pelo seu líder. Ele treinou seu ouvido escutando o seu pastor, aprendendo a conversar com eles, né? Ouvindo seus mentores. E ali ele cresceu. E o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras deixou cair por terra. Posso dar uma palavra profética para você? Deus vai honrar as palavras que Ele pôs no seu coração. E essas palavras não são... Você não vai se tornar um grande profeta. Não precisa ser isso. Deus vai te honrar porque você vai dizer: eu vou comprar aquela empresa e a minha empresa vai faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Essa palavra vai cumprir, não vai cair por terra. Deus vai te falar: vai lá e comece uma célula estratégica, vai lá e abra uma célula, vai lá que eu vou te dar, e Deus vai te cumprir. Tudo que Deus falou com você, tudo que Deus colocar no teu coração, se cumprirá. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe que eu sou físico, né? Sou bispo aqui, mas sou professor em física. E eu sempre ouvi a voz de Deus. E eu não sabia que curso que eu fazia. Estava noivo, namorando a bispa Lúcia. A gente queria casar. Eu precisava de um curso, fazer um curso universitário. Meu pai queria que eu fizesse medicina. Muita pressão na família. Medicina, medicina, medicina. Eu sempre fui um cara meio cabeção. Nunca precisei de livro, nem de... pouquíssima anotação. Só levava uma Bíblia quando eu me converti para minha aula, todas as aulas, todas, segundo grau, todo. Escrevia as fórmulas no rodapé da Bíblia, todas as matérias. Então na minha Bíblia tinha tudo, todas as fórmulas, eu, né? E aí, minhas notas eram muito boas. Esses dias a Lúcia estava lembrando que eu dei aula particular para ela e cobrei. Tinha que pagar, bichinha tinha dinheiro, tinha família rica, eu era um cachorro vira-lata, não tinha nada. Ela falou: você lembra que você deu aula para mim? Eu falei: não, não lembro não, mas ainda cobrou, seu. Você cobrou de nós, da minha mãe. Então, eu... E as minhas notas eram muito boas, impressionante. Fazia prova, e aí a galera, foi assim que eu comecei a evangelizar. E eu falei para ela... Ela me falou até o valor. A aula custava R$80 por aluno. Tinha lá ela mais uma prima, ou mais duas, eu não sei. E no final tinha que ouvir a Bíblia. No final eu tinha que ler a Bíblia e orar com elas. E foi assim que eu comecei a evangelizar a minha mulher. A gente encontrou depois num parque de esporte, onde fazia-se educação física, jogamos um pouquinho de vôlei, e ali começou. Então, e um dia, eu não sabia o que Deus queria de mim. Eu era confuso. Eu só sabia evangelizar, pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus. Eu não sabia. Fiquei assim: Deus, que curso que eu vou fazer? Eu vou fazer medicina, um curso grande, longo, né? Eu gosto de ajudar pessoas. Mas meu tempo estava escasso demais. O ministério me consumindo. Eu era líder da Mocidade para Cristo, jovem demais. Então eu fiquei muito confuso. E aí a gente começou a namorar. E um dia eu falei: Deus, o Senhor tem que me dar luz. O Senhor tem que me dar direção, que curso que eu faço. E eu conheci um pastor, pregador chinês, discípulo do Atmani, chamado Christian Chen. E o Christian Chen, ele era professor da Universidade da Califórnia, UCLA. E veio ficar 6 meses na USP como professor convidado, treinando os físicos brasileiros em física geral e relatividade geral. Ele dava 3 matérias. E ele era um homem da palavra profundíssimo. Meu Deus, eu encantei com a unção do Cristo, a mente dele. Ele era um cara muito doce, né? Morreram muitos amigos na China, na perseguição, no golpe comunista de Mao Tse-Tung. A igreja foi dissipada, o principal líder deles, o Atmani, morreu. Morreu na China, morreu na cadeia, não quis sair. Os outros saíram para os Estados Unidos, inclusive ele. Mas ele, o Atmani, ficou com a igreja. E foi oferecido como mártir, morreu. Então, eu fiquei muito tocado com a história deles. E aí, um dia, indo para Belo Horizonte, num ônibus de madrugada, acordei aquele sol. Eu sou muito fácil para dormir. Quando eu estou cansado, então, é um minuto, eu estou dormindo. Sei que entrei em Brasília, tinha que vir para Brasília, pegava o ônibus aqui, e acordei nos arredores de BH, e um sol dourado. Naquela hora Deus falou para mim: você vai fazer física. O curso é rápido, você vai fazer física, você vai passar no concurso, você vai passar no vestibular, você vai passar no concurso e você vai virar professor da universidade. Sabe o que é um manto vir na cabeça da gente? E pronto, acabou. Deu luz, é o que aconteceu com Samuel. A palavra deu direção, deu a visão, deu direção. Eu sabia o que eu cheguei lá em Belo Horizonte, já sabia o que Deus queria de mim. Fizemos um acampamento, participei lá da programação, voltei para Goiânia, que era a minha base, eu era líder lá. Falei: vou fazer física. O pessoal começaram a gozar: você não vai ter nota para passar em física, cara, são só 10 vagas. 10 vagas, naquela época só 10 vagas. Esquece. Falei: não quero saber. Deus falou comigo. E todo mundo criticava e tal. Eu fiz o vestibular. Antes de fazer o vestibular, eu sentei numa calçada, me falaram assim: qual curso que você quer? Bacharel? Laboratórios? Pesquisas? Ou licenciatura? Magistrado? Aula? Eu sentei lá, orei. Deus não falou comigo. Fiquei confuso. Voltei para o guichê, a menina falou: decide, cara. Eu falei: eu estou confuso. Aí ela virou para mim e disse: pergunta aquele rapaz lá, ó. Tinha um professor de jaleco. Devia ser um estudante do curso de química, terceiro ano. Ele passou, eu falei: professor, me dá uma ajuda aqui. Ele parou com maior atenção, abriu um sorrisão e falou: o que você precisa, meu? Eu falei: eu estou num dilema. Eu vou fazer física, mas eu não sei se eu pego primeira opção licenciatura, primeira opção bacharelado. Ele falou: se você fizer bacharelado, você vai ter que sair daqui, porque aqui não tem empresa, aqui não tem projeto. Goiás é muito fraco nisso, vai ter que ir para São Paulo. Mas se você fizer licenciatura, você forma, você pode dar aula em cursinho. Eu falei: eu já sou professor de cursinho. Então, melhor ainda, tu vai dar aula em cursinho, você vai ganhar uma grana boa. Está namorando? Falei: já quase noivo. Eu falei: ixi, já foi. Faz cursinho, faz bacharelado, que você vai dar aula em cursinho. Quem sabe você passa num concurso desse aí. Depois, 6 meses depois, você forma em bacharelado. São só 6 matérias a mais. Falei: a voz de Deus. Cheguei lá e falei para a menina: bota aí, licenciatura, depois bacharelado. E foi exatamente o que eu fiz. Termino o curso de licenciatura, novembro, fechou. Dezembro eu entro na faculdade lá para pegar meu diploma. Tinha um cartaz escrito: concurso para professor auxiliar da Universidade Federal de Goiás. Inscreva-se. Cheguei lá, olhei o negócio, cheguei para a menina e falei: escuta, eu posso me inscrever? Quem é você? Eu formei agora, estou aqui. Não é proibido, mas sua chance é zero. Mas não é proibido. Falei: não é proibido, não. Então eu vou pôr meu nome aí. Põe meu nome aí. Quanto que é a inscrição? Baratinha, R$20, uma coisa assim. Paguei, me inscrevi no concurso. Concorri com um doutor de um cara que era PhD de, esqueci o nome daquela cidade, uma cidade que tem excelentes cursos de física lá, um doutor de lá, 2 mestres da UNB, e eu, só eu, imagina, de Goiás, recém-formado, a banca toda de doutores. Quem passou? Eu tinha na época 24 anos de idade, e todos eles, os outros, tinham quase 40. Vai entender os propósitos de Deus? Visão de futuro. Toda vez que Deus te dá uma palavra, Deus te dá a chave lá na frente. 7 anos, 5 anos, 10 anos, 3 anos, Deus te dá uma chave que vai abrir o teu futuro. Não anda sem a palavra de Deus, não anda sem a visão, porque isso vai matar teu futuro. Você não pode Você pode não entender nada, mas obedece o Espírito Santo, o resto Deus vai fazer. E sabe o que aconteceu? Todos os meus amigos que me criticavam, você acredita que no próximo semestre eu estava sendo professor? Eles não acreditavam. E aluno, porque eu fui terminar minhas últimas 6 matérias para o curso de bacharelado. Nunca aconteceu isso na universidade, mas aconteceu comigo. O que você vai viver, nunca ninguém viveu. Não precisa, porque o chamado é para você, a proposta é para você. Enquanto todo aquele ambiente que Samuel vivia, do templo, eles viviam num ambiente muito ruim. Os filhos do sacerdote aprontando, muito pecado. Mas Samuel saiu daquilo. Samuel falou, eu não quero viver isso. Eu quero viver uma nova realidade de uma fé viva. Quantos querem viver uma realidade de uma fé viva? Saia do ambiente tóxico da internet. Saia do ambiente tóxico dos barzinhos. Saia do ambiente tóxico da gozação, da meninada. Imagina a cara dessa da moçada, da galera, quando me viu. Tudo que eu falei se cumpriu. Falei que ia passar. Ah, sabe o que aconteceu? Quando eu fiz o vestibular, a universidade me ligou. O diabo, quando quer mexer, mexe, sabe? Mexe. A universidade me ligou, departamento pessoal. Falou, você é Robson Rodovalho lá? Eu sou. Ligaram para minha tia, que mandou recado para minha mãe. Marcaram. Eu, naquela época não tinha muito telefone acessível, mas deu um número que eu estava de uma tia. Ligaram lá. Sabe o que eles falaram? Você não quer trocar seu curso? O que é isso? Porque a sua nota foi boa. Você pode entrar para medicina nos primeiros 10 colocados. Você tem certeza que você não quer medicina? Eu falei, não, eu quero física. Passei para física. Amo física, vou fazer física. Meu pai quase morreu. Porque tudo que meu pai queria era me ver com jaleco. Fiz física, passei, me tornei professor de universidade. Vou te falar uma coisa, o status de professor universitário, para mim, naquela época, que crente era burro, crente era ET, só tinha gente ignorante, só tinha gente perrapada, o status que eu construí, não só em Brasília, não só em Goiânia, Brasília, todo o Brasil, todos me respeitavam. Por quê? Porque eu era um professor graduado, eu tinha por trás da minha fé, eu tinha um conhecimento, eu tinha renome, né? Isso, posso falar com toda simplicidade e humildade, isso marcou o Brasil, porque eu fui o primeiro, né, a viver isso com cara aberta. Sou pastor, sou líder, né? E hoje é uma honra ser líder dessa nação, não só eu, todos. Quantos milhares de pastores nós temos hoje? Quantos milhares de cientistas? Esses dias eu fiz uma live com os reitores evangélicos. Sou amigo de todos, são mais ou menos uns 20. Todos, né? Ajudei vários deles como amigo. Então, tudo isso foi construído por uma carreira. Sabe por quê? Porque eu quis ouvir a voz de Deus antes de construir o meu futuro. Eu quis ouvir a palavra de Deus. Eu nunca abri mão da direção, da visão e nem da palavra do Senhor. Olha o próximo versículo para mim, o 20. Olha o 20. Todo Israel. Olha o que um garoto que escuta a voz de Deus faz. Todo Israel, de Dan até Berseba. Dan está lá no sul. Berseba, lá no norte. Conheceu ou reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Honra a Deus, Deus vai honrar você. Honra a Deus, honra seu chamado. Honra o que Deus está falando com você. Não viva sem direção, não viva sem luz. Mas onde eu vou ouvir? Escuta, começa escutando seu sacerdote. Seu sacerdote vai te levar a ouvir a voz de Deus. Comece escutando quem ora por você, quem te ama, quem quer o melhor para a sua vida, quem quer te abençoar. Comece a fazer isso. E receba a palavra na igreja, nas células, nos revisões de vida, no IV, porque cada vez que você recebe uma palavra, você recebe força. A luz traz direção, né? Visão traz direção. E a palavra do Senhor traz força. Quando você tem direção, sabe aonde vai. Quando você tem força, energia, você chega rapidinho, você vence tudo, você vence os obstáculos, você vence as dificuldades. Quando você olha para trás, você já chegou. Você já vai ultrapassar. Você vai fazer mais. Deus vai te dar mais. Você vai ter uma empresa muito maior. Você vai ter um patrimônio 2-3 vezes maior. Você vai ter uma célula, uma equipe gigante. Tudo que Deus te falou vai ser abundantemente grande. Quero te dar mais um versículo aqui. Gênesis 3. Nesse capítulo 3 de Gênesis, no versículo 9, você vê Deus chamando um homem. Como Deus chamou um menino. Deus chamou Samuel, Samuel, e Samuel disse o quê? Diz-me aqui. Agora Deus está chamando Adão. Como ele chamou Samuel? Olha a resposta. Chamou o Senhor Deus ao homem, Adão, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. O que que aconteceu? Medo, tive medo e me escondi. Não esconda da voz de Deus. O sucesso de Samuel foi porque ele não se escondeu da voz de Deus. Ele correu. Como ele não sabia como escutar Deus, como ele não sabia como ouvir Deus, ele correu para quem podia ajudá-lo, quem era o líder dele, o sacerdote dele, Eli. E ele fez a decisão mais correta. Você não vai conseguir discernir o mundo espiritual novinho. O mundo espiritual às vezes confunde a gente. Mas você tem um líder que vai te ajudar. Mas você vai ter um pastor, um bispo que te ama e que vai te instruir nesse caminho. Qual é a diferença de Samuel e Adão? Adão teve medo. Já viu gente que tem medo da vontade de Deus? Não, eu não quero entregar minha vida para Deus, porque se eu me entregar, eu vou casar com aquela Maria doida lá. Eu não quero casar. Ah, se eu entregar minha vida para Deus, Deus vai fazer com que eu, né, faça teologia. Eu não quero fazer teologia. Deixa eu te dar uma palavra, olha para mim. Deus nunca vai atropelar sua vontade. Deus vai atrair sua vontade. Uma coisa que você não precisa é ter medo da vontade de Deus. Você não precisa se esconder. Tem gente que tem medo, né? Ah, eu não quero fazer tal curso. Ah, se eu me entregar muito, eu vou ser muito crente. Quando eu me converti, tudo que eu falei para Deus e para o meu líder é: eu vou converter. Realmente agora Deus me tocou, eu sei, amém, mas eu nunca vou ser um pastor. Ah, eu nunca vou pedir oferta. Me misericórdia, eu não concordo com esse jeito. Fui um pastor muito mais cedo do que eu imaginava, porque eu já tinha jovens que eu cuidava deles. Só não era ordenado como pastor. Mas imagina. Aprendi a mover em fé na área financeira, recebendo sementes de pessoas que me amavam, que queriam me ajudar, sem eu nunca ter pedido. Mas Deus mandava pessoas, porque eles viam tanto de jovens que estavam comigo, queriam me ajudar. Adão se escondeu. Adão teve medo. Joga seu medo fora. A vontade de Deus é o melhor lugar para você. E Deus nunca vai atropelar a sua vontade. Ele vai te dar essa mulher que você quer, se ela for a perfeita vontade de Deus. E se não for, tem alguém bem melhor te esperando. Presta atenção. Se Deus fechar a porta, não empurra. Isso não é providência. Isso é livramento. Adão disse: eu ouvi a tua voz e eu tive medo. A voz de Deus nunca pode gerar medo em nós. A voz de Deus não gerou medo em Samuel. Pelo contrário, quando ele escutava a voz, gerou disposição dele servir, disposição dele se apresentar. Quando algo mexe com você, uma pregação, um louvor, né, uma palavra, não se esconda, se apresente. Adão se escondeu. Samuel se apresentou. E você vai fazer o quê? Cada um de nós temos escolhas. Cada um de nós temos decisões. E são essas escolhas pequenininhas, viu gente, que você acha que é bobaginha, são elas que têm a chave ou não de 5 anos depois, 3 anos depois, 10 anos lá na frente. Coisas pequenininhas. Se você se apresenta, você vai pegar a chave. Se você se esconde, você vai perder a oportunidade. Onde tu está, Adão? Tive medo da tua voz. Não, eu vou para a igreja, mas não quero entrar muito, não. Não quero muitas ser líder de célula, não. Não quero. Não precisa ter medo, porque Deus tem o melhor que você pode imaginar.